A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Pode abrir essa roda que o Curitiba da Samba desse domingo tá chegando na área com mais uma edição do seu Telecoteco do Borogodó. Esse ciricutico que não deixa ninguém parado aqui pela Rádio Cultura de Curitiba 930 AM. E lembrando, se você tá escutando o nosso programa pelo seu radinho aí na sintonia AM 930, você também pode escutar a cultura pelo nosso portal, porque além de você ouvir toda a nossa programação, você ainda tem acesso a diversas informações do cenário cultural do Brasil e do mundo. Chega lá no cultura930.com.br. E se você quer saber dos nossos bastidores, o que tem acontecido por aqui na nossa casa cultural da Rádio Cultura, vai lá no nosso Instagram, @cultura930. E lembrando que você pode abaixar o nosso aplicativo lá na sua loja Android. É só procurar o Cultura930, que você vai levar a cultura para onde quer que você esteja. Está disponível apenas para Android, mas muito menos para todos os dispositivos. E olha só o que teremos no programa de hoje. Essa nossa terceira temporada chegando. Quem tá aqui no estúdio comigo é o nosso querido Diego Dantas. Ele que é um grande bamba aqui da cidade, está completando 10 anos de carreira, já participou de diversos grupos e tá aí chegando com muitas novidades. E daqui a pouco a gente vai fazer um som ao vivo, aquela batucada deliciosa, e vai ter muito mais novidades além dessa presença ilustre aqui na cultura. E a gente vai abrir o nosso programa com uma entrevista super bacana com o coletivo Atlas. Eles vão apresentar o Festival Transatlântica, que movimenta através de uma promiscuidade artística, se relaciona com heterogêneo, enquanto uma força motriz tão pulsante quanto necessária. Você não entendeu nada disso que eu acabei de falar? Então calma lá, porque o evento acontece entre os dias 23 e 29 de julho, de segunda a domingo, lá na rua Paula Gomes, no bairro São Francisco, aqui em Curitiba. E pra gente poder entender o que vai rolar ao longo desses dias, a gente vai fazer um bate-papo aqui com essa molecada que faz parte do coletivo Atlas, que são Lorenzo Molossi, Leonardo Guimero e Luciano Fatini. E eu começo já soltando essa brasa pro Lorenzo. Lorenzo, me diz uma coisa, o intuito do evento, ele tem como mote aproximar caminhos, trabalhos e processos em parcerias com diversas frentes. Ao longo desse processo da produção, como é que nasceu a necessidade em se desenvolver o Transatlântica? Conta aí, Lorenzo.
Então, desde que o Atlas nasceu, uns 5 anos atrás, a gente fez vários eventos em formatos diferentes, desde coisa pequena, com poucas atrações, só num sábado, por exemplo, até o festival na praça, o Pangea na praça, que teve 6 ou 7 atrações e foi uma estrutura bem maior do que normalmente a gente faz. E do começo do ano pra cá a gente esteve discutindo muito esses formatos e se valia a pena a gente continuar fazendo pequenos festivais ou só eventos pequenos. E a ideia então foi testar esse formato de um evento que dure a semana inteira, que seja uma temporada, que é uma coisa que a gente explorou pouco. E é interessante por entrar na rotina, né? Tirar as pessoas da sua rotina no meio da semana, por exemplo, que é uma coisa que a gente não faz muito e a gente resolveu testar. E aí a inclusão de parceiros é sempre porque é muito difícil esse trampo de produção e a gente, por sorte, tem muitos amigos que estão junto. E é interessante também que a gente está voltando para casa da Paula Gomes, que foi onde a gente fez um Pangea, que foi um dos nossos eventos mais bem sucedidos, eu acho. E também esse é o evento desse aniversário de 5 anos, né? Então a gente pensou o Transa muito nesse sentido, como uma coisa esquisita mesmo, que é pra ser grande, que é pra mobilizar tanto a gente quanto esses nossos amigos do mundo da música, e tentando expandir pra além da música também, por isso as artes cênicas, o filme, as exposições, etc.
E o evento, ele reúne apresentações cênicas, tem música, bate-papo e um bando de ações ao longo de todos esses dias. Qual foi a principal dificuldade em se desenvolver um evento dessa grandiosidade toda, Leonardo Guimero?
Bom, acho que as primeiras dificuldades de fazer um evento assim é o tamanho dele mesmo. e o quanto de pessoas a gente tem que articular, o período do evento também, que vai ser uma semana, então é bastante coisa para movimentar e tudo mais. E isso ainda vindo de um período que a gente ficou meio que numa pausa, de grandes eventos pelo menos, a gente fez alguns eventos menores, mas o nosso último grande evento acho que faz mais de um ano, talvez dois anos. Enfim, porque todo mundo do coletivo estava trabalhando em coisas próprias, em projetos próprios, e acabou a gente ficou assim um tempo sem fazer um grande evento. Então a gente tá meio que voltando a esse rolê de produção mais intenso, mais diverso em várias áreas. E isso também de diversificar as áreas é conversar com muitos lados também. Cada tem rituais próprios de eventos musicais e de eventos de teatro, de artes cênicas, tem fim de feiras e tudo mais. Então a gente tem que fazer um ambiente que todas as artes funcionem e o público dessas artes também se sintam que não comprometa, né, como cada formato funciona. Mas no mais a gente está num lugar meio confortável, que pelo menos voltando a uma casa que a gente já fez eventos e instalando a base ali, né, tipo todos os equipamentos e toda a produção ali, e deixando a semana inteira lá, então fica mais fácil tanto pra gente, pra gerenciar a produção, quanto pras pessoas também saberem onde é e saberem como funciona. Depois você foi um dia, enfim, você já sabe onde é, e então acho que facilita pra todo mundo ser dessa forma. E sem contar que é um evento 100% independente, então todos os recursos de produção, de cachês, enfim, todas essas coisas vão vindo da nossa troca com o público. E assim como os equipamentos, que ou são coisas que a gente já tem, ou equipamentos que a gente vai desenrolar com amigos ou parcerias do evento. E embora pareça uma dificuldade, é como a gente tem feito os eventos faz algum tempo já, que é utilizando ou o que a gente tem ou conversando com outros produtores e vendo que a gente consegue desenrolar juntos, assim, mesmo sem apoio. Tem muita gente fazendo coisa por aí e juntando vários pedacinhos do quebra-cabeça que dá pra fazer alguma coisa, assim.
Entre os destaques musicais, nessa edição vai rolar a audição inédita do álbum do Ancô. Vai ter também o Imã convidando Rosiane Santos lá no Passo da Liberdade. E vocês que fazem parte desse coletivo todo, como vocês têm vivenciado o cenário musical na cidade em relação a essa contratação de shows? E quais são os principais desafios atualmente em fomentar o cenário musical curitibano, que ainda é enraizado naquele famoso música autoral? Conta aí, Lorenzo.
A nossa geração veio com essa ideia da música autoral e do independente muito forte. Então a gente acabou se desencantando com as casas de show, com os rolês estabelecidos, e a gente foi buscar alternativas em casas independentes, casas colaborativas, repúblicas, enfim. A maioria dos eventos que a gente fez foi nesse esquema, onde a gente também assumia a produção completamente, daí é que o Coletivo Atlas nasceu, né? E a maior dificuldade é se manter mesmo, porque os eventos assim tem um quê de imprevisibilidade, assim, que pode ser que dê muito certo, pode ser que não vá ninguém. Não tem um público estabelecido, que as casas de show têm, por exemplo, que vão sempre. E a maior dificuldade está nisso, de não ter recursos, os editais que estão cada vez mais fracos, mais escassos, as pessoas que não têm o costume de circular muito e tá nos eventos. É isso, acho.
E quais são os outros eventos que vão rolar ao longo dessa programação, Luciano Fattini? Luciano, que também faz parte do projeto Imã, um projeto musical que também vai estar nessa programação aí extensa. Conta aí pra gente, fala um pouco mais a respeito do coletivo e também chama aí todo mundo contando a respeito dessa programação massiva de cultura. Diga lá, Fattini.
Bom, queria agradecer o espaço aqui na programação e, respondendo a pergunta, o que eu gostaria de destacar na programação é a programação como um todo, porque uma das nossas ideias, justamente da Transatlântica, é de conectar realizadores de diferentes contextos, né? E então, a partir da música, que é de onde o Coletivo Atlas, que está produzindo o evento, a gente parte da música, mas com ramificações, interesses e projetos em várias outras áreas, a gente está, enfim, tentando descobrir, junto com mais um monte de gente, como é que a gente aproxima modos de produzir e mistura ideias de cena, né? Tentando, mais do que buscar uma resposta sobre como essa mistura se dá, adensando perguntas para que a gente sofistique as questões a respeito dessa comunidade artística que por hora é chamada de cena, mas que tem nos interessado pensar em comunidade, porque muitas vezes alguém está no palco, alguém está apresentando, mas não é uma finalidade só essa apresentação, né? E sim o contexto inteiro. De qualquer forma, eu gostaria de convidar todo mundo para segunda-feira, dia 23, e na abertura da Transatlântica, que teremos uma feira de impressos com a participação de vários artistas, e entre eles a editora Medusa, o coletivo Brutas, o Walter Toms, que é um fotógrafo da cidade, entre várias outras coisas, além dos materiais do próprio coletivo Atlas. Depois teremos a discotecagem com Fatumbi. Aí na terça-feira, dia 24, também gratuito, teremos a mostra Cercanias, de curta-metragens, com a curadoria da Bea Gerolim, e depois conversa com as realizadoras. É uma sessão que a gente está bem feliz de realizar, porque reúne filmes feitos aqui em Curitiba, ou feitos por residentes, artistas residentes em Curitiba, e com potências muito, muito incríveis, assim, e a gente está muito feliz com essa sessão. Também queria dizer que a Bea, que é a curadora da mostra, Bea Gerolim, também está organizando uma mostra de cinema negro, que vai acontecer na Cinemateca, na sexta, no sábado e no domingo da semana que vem. E é uma mostra organizada por estudantes negros de cinema, e eles estão com uma vaquinha online, porque é tudo também feito independente, e acho que vale super a pena conferir para a gente participar, entender a programação e se aproximar das questões que são super importantes, né? Mais do que super importantes, fundamentais. E daí na quarta-feira, no dia 25, a gente tem o Lima convida a Rosiane Santos no Passo da Liberdade, no SESC, que é uma realização do Onça Discos. É um projeto que eles têm que chama Onça Discos Apresenta, que nesse mês começa a ser uma vez por mês lá no SESC Passo da Liberdade. Então a gente queria agradecer o pessoal do Onça por essa parceria, essa e tantas outras. E depois, no mesmo dia, na quarta-feira, dia 25, a gente vai fazer um after afetivo com a discotecagem de coração lá na casa da Paula Gomes 529. Aí na quinta-feira a gente vai ter uma conversa que eu considero importantíssima também, que é sobre escrita, transversalidade de cena, uma crítica no horizonte do possível, com Francisco Malman, Luana Navarro e Cristiana Castilho. Eu acredito muito nesses encontros, porque para se olhar para um tempo também precisa se referir a ele, né? E são, entre outras pessoas que estão pensando esse tipo de questão aqui na cidade, são agentes, artistas que estão escrevendo sobre o contexto, e a gente está, enfim, tentando se perguntar, né, como se olha para uma comunidade ou para uma cena, e esse é um recorte sobre que crítica é possível nos tempos de hoje. E daí no próprio dia 26, às 21h, a gente tem a autobiografia de todo mundo do Grupo Nômade. Aí na sexta, no sábado e domingo são os dias mais voltados para a música especificamente, e a programação está super variada, bem interessante. Tem o Loop Room, tem Dunas e Rosiane Santos no dia 27, juntando orgânicos, eletrônicos, post-rock com música brasileira. Daí no dia 28, no sábado, tem Ireno, Katze Sounds, B-Face e Venstra também, interseccionando estéticas. E no dia 29, no domingo, para encerrar, tem Mestiça, Terra Plana e Ima. E, enfim, queria deixar esse convite para todo mundo, e dizer que se criar espaço é inevitavelmente delimitar espaço. A gente mira uma possibilidade que nos atravesse dentro dessas questões, mesmo que seja limitada, como todo evento é. É uma tentativa de abertura, um desejo de relar nas cenas, de desfazer ranços e misturar fluidos, de mirar a diferença enquanto a grande potência dentro de uma cidade tão conservadora. Curitiba, se é tudo tão insuficiente, seja na história, na política, na arte, então nos lançamos nesse abismo chamado contexto, como quem pula de ponta e, mesmo sem compreender com clareza, intui que o tempo da queda é tão importante quanto o abraço líquido que mora dentro das águas. Então, se a cena é uma lâmina, um fotograma, um recorte específico, onde por vezes há espaço apenas para alguns serem reconhecidos na imagem que se cria da cena, então talvez seja mais interessante e mesmo provocativo pensar na ideia de comunidade, que com suas noções abstratas e múltiplas, amplifica matizes, embaralha estéticas e problematiza curtos circuitos. A transatlântica é uma amálgama, conchavo, é um rasgo, é uma rede, um tecido, uma textura, a transatlântica, maquinação, teia, arranjo, é conspiração, escambo, barganha e permuta. Do dia 23 ao dia 29 de julho, na casa da Paula Gomes, 529, a gente convida todo mundo para conferir esse grande movimento, essa maratona, essa temporada, esse festival. Um abraço, gente.
Daí esse evento maravilhoso que vai rolar lá na Paula Gomes, o Festival Transatlântica, que vai reunir um bando de gente da melhor qualidade do cenário cultural da cidade, entre os dias 23 e 29. Então já anota aí que tudo começa a partir de segunda-feira. E se você quer ficar por dentro de todas essas informações, além do que a gente já passou por aqui, chega lá no cultura930.com.br, que tem todas as informações pra você também. E agora a gente segue de música e bate papo. Eu tô aqui no estúdio com uma das grandes figuras e personalidades do cenário cultural e bamba da cidade. Esse moço que estava lá em Campinas, acabou de chegar, fez uma apresentação ontem magistral no projeto super bacana da PDR Produção. Além disso, o PDR, que é um dos nossos grandes parceiros, e ele também integra o casting da PDR Produção e Eventos. Chega muito bem, seja muito bem-vindo e chega chegando, Diego Dantas.
Obrigado, obrigado, querido. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Prazer é todo nosso. Me fala uma coisa, geralmente quem é músico bamba, principalmente dessa pegada toda do samba, já vem de uma família, de um berço de samba. No teu caso foi assim ou foi pelo contrário?
É o contrário, na verdade.
Conta aí.
Eu muito pequeno já, meus pais gostavam muito do sertanejo, né, aquela onda country. Então eu sempre frequentei muito esses ambientes com eles, mas sempre me interessando também por cantar, né, por sempre estar... pedia pra cantar com os músicos, sempre me chamavam pra dar uma canjinha. Então comecei por aí. E na minha família não tem músico, eu sou o desbravador, como costumo dizer. Foi o que comecei. E tô aí já um tempinho na estrada, né?
A família, ela é de Campinas, né?
De Campinas, isso.
Você é natural de lá ou não?
Eu sou natural de lá. Na verdade, a minha mãe, ela é paranaense, é de Londrina.
Minha conterrânea.
Isso. E meu pai vem de Minas Gerais. E aí se encontraram lá em Campinas e aí...
Olha o encontro da cachaça com o pé vermelho. Ou da cachaça com café, que também dá boa prosa.
Isso aí.
E aqui em Curitiba você começou a desenvolver quando o seu trabalho musical? Porque você está completando 10 anos de carreira, né?
Profissionalmente pode-se dizer 10 anos, né? Eu iniciei na noite, assim, por volta do ano 2000, mais ou menos... Ou seja, tem um pouquinho mais de tempo, né? Mas acho que quando realmente entendi que era isso pra mim, né? Trabalhar realmente com a música, de fato, trabalhar só com a música, e foi justamente em 2008 que eu iniciei, exatamente 10 anos, é isso aí.
Bom, e daqui a pouco a gente vai saber como é que ele entrou nessas rodas de samba, porque ele vai fazer uma música aqui pra gente poder virar esse bloco. E a gente vai com qual, meu querido, pra gente já animar esses tamborins aqui do Curitiba da Samba?
Na verdade, eu quero cantar uma música do compositor chamado Sidney Miller, uma gravação muito bonita do Paulinho da Viola, uma música que eu gosto muito de dizer que nós, cantores, né, intérpretes, a gente precisa cantar aquilo que vem do coração, né, aquilo que mexe com a gente primeiro, porque senão a gente não consegue mexer com o coração das pessoas, né?
Com toda certeza.
Então é um tema que eu sinto muito, assim, e bom, vamos lá.
Como que ela chama?
É Nós os Foliões.
Olha só, então a gente vai agora com Nós os Foliões. E daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais Diego Dantas aqui no estúdio fazendo essa sonzeira pra gente. Fica sintonizado na cultura, que a nossa domingueira só tá começando.
Nosso amor passou, eu sei. No princípio eu não quis acreditar, chorei. Mas depois eu tive que me conformar. Me conformei, a realidade foi maior. Aprendi nessa dor. A mágoa não compensa, e o orgulho é mais cruel que toda indiferença. Pode acreditar, mulher, nosso amor foi lindo, como um carnaval qualquer. Que se acabe faz um novo dia a dia. Amanhecer, tão difícil assim como viver. Até o dia que vem, reacender alegrias e salões. Nós os foliões, nossas alegorias, tão esperado e se foi, tão colorido e lá vai perdendo a cor. O carnaval do nosso amor. Nosso amor passou, eu sei. No princípio eu não quis acreditar, chorei. Mas depois eu tive que me conformar. Me conformei, a realidade foi maior. Aprendi nessa dor, a mágoa não compensa, e o orgulho é mais cruel que toda indiferença. Pode acreditar, mulher, nosso amor foi lindo como um carnaval qualquer. Que se acabe faz um novo dia a dia acontecer, tão difícil assim como viver. Até o dia que vem, reacender alegrias e salões. Nós os foliões, nossas alegorias, tão esperado e se foi, tão colorido e lá vai perdendo a cor. O carnaval do nosso amor. Nosso amor passou, eu sei. Nosso amor passou, eu sei.
Você está ouvindo Curitiba da Samba com Lucas Cavanha.